Você vai sentir o medo e a dor que só os humanos
que escutaram esse podcast
conhecem.
Este podcast foi feito por brasileiros, putos com o Brasil, xingando toda a brasileirice. Deve ser o quarto ou quinto episódio falando mal desse país. Ainda bem que sou apenas um robô. Que tipo de robô? Um robô programado para comer cu de curioso.
E não se esqueça que esse podcast aceita esmolas. É só entrar na nossa página do Apoia-se. apoia.se/latrina. Vai lá e dá esmola pra gente. Muito obrigado.
E segundo nosso registro, esse mês temos boas-vindas para Adriane Maciel e William Johnny, os dois apoiadores que estão ajudando este podcast. Obrigado pela esmola, faremos o melhor possível. Muito obrigado e sejam bem-vindos, novos apoiadores do Latrina Falante. Vamos lá.
Vem mais gente?
Vem eu e você nessa porra, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos mais uma vez a Latrina aqui, tirando da bunda pra vocês, André Fogaça.
Oi.
Olá a todos vocês, André Fogaça está aqui com a gente. E hoje nós temos aqui uma coisa interessante, que é, a ineficácia brasileira respeite a nojeira do seu país. Olha que coisa mais linda do mundo.
Cara, eu acho que alguém já esbarrou com isso em praticamente todo momento da vida, hein?
Cara, o exemplo que eu tenho é uma coisa muito simples, mas só que ela parece complexa. Vamos lá. Sabe quando você tem uma dupla nacionalidade? Então, você é o cidadão, sei lá, você, por Fogaça, você é italiano, não é, seu idiota?
É italiano e português.
Italiano e português.
Mais então, português do que italiano.
Então, se você for atrás de alguma das duas, dos dois papéis e tal, você passa a ter que falar com a embaixada da Itália ou de Portugal aqui do Brasil, certo?
Uhum.
Então, eu recebi o meu papel da embaixada portuguesa, bonitinho, de que ia ter a votação na União Europeia. É só uma carta escrito, vai ter votação para os partidos e tudo mais, aí quem ganha lá vai representar a União Europeia e tudo mais.
Mas é um papel, uma cartinha. É um papel o quê? Tipo, lembre que você precisa votar ou é importante que você saiba?
Então, veio o papel avisando que é importante que eu saiba.
Uhum.
Ok. Aí, depois de um tempo, chegou uma outra carta, assim, tranquilamente, e já era cédula de votação. Normal. Aí eu falei, cara, olha só, como isso simplificou toda uma vida de trabalho e tudo mais. Mas aí eu pensei, beleza, eu sorrindo, preenchi e tudo mais, votei pro parlamento português, caracato, sei lá, enfim. Fechei a carta e tava lá assim, fecha a carta aqui, fechei. Coloque o selo aqui, enfim, já tava lá marcado, já era aquele selo que vem pago. Coloque de volta no correio. Coloquei de volta no correio. Pensei, nossa, que bom, né, eles mandaram a carta certinho, agora essa porra vai lá pra caralho de Portugal de volta e tal. Cara, foram 3 dias pra vir a resposta. 3 dias, Fogaça.
Teoricamente, um dia e meio pra chegar, um dia e meio pra voltar.
Você sabe que resposta que eu recebi?
Muito obrigado pelo seu voto?
Não, não, eu peguei a carta, abri e era a cédula de votação que eu tinha preenchido! A minha! A que eu tinha enviado 3 dias atrás!
Não, peraí, o correio pegou, aí alguém no correio falou, eu acho que o Adriano quer votar, vou mandar pro Adriano essa massagem aqui.
O cara do correio pegou, escrito... destinatário, embaixada de Portugal, não sei o que, lá no centro de São Paulo. Lá, remetente, Adriano Ponte. O filho da puta entregou na minha casa, em vez de entregar na porra da embaixada de Portugal.
Era melhor você pegar o carro e levar pessoalmente na embaixada.
Mano, tipo, até aquele momento tava tudo funcionando. Eu tava falando, nossa, o pessoal da Europa se importando em fazer funcionar porque são pessoas eficientes. Chegou no Brasil, a parte que dependia do brasileiro no processo, que é entregar a carta da minha casa pra outro lugar, conseguiu entregar a minha carta de volta pra mim mesmo com o conteúdo que eu tinha posto dentro e fechado.
Cara, muito provavelmente isso aí você deixou onde? Naquelas caixinhas de correio de rua ou você foi na agência?
Eu fui na agência.
No mínimo ficou 2 dias na agência e alguém falou, Zé, tem uma carta do Adriano aqui. Ah, deve ser pra ele, então manda de volta.
Deve ser pra ele, escrito remetente. Tá escrito aqui, destinatário, entregar na embaixada de Portugal, São Paulo. Ah, quer saber? Eu vou entregar na casa do remetente que enviou a carta. Vai tomar no cu, mano. Quando eu recebi a carta 3 dias depois, eu fiquei impressionado porque não fazia sentido. Quando eu abri a carta, eu comecei a gritar no meio da rua de ódio. Tipo, filho da puta! Filho da puta! País de merda do caralho! Mano, surtei, mas surtei. E tem prazo, porque a votação do Parlamento Europeu, tipo, enfim, rolava. Eu puto. Ainda falei que o desgraçado meu avô saiu de Portugal pra vir morar nesse lixo de país. Nossa, eu fiquei surtado. Aí eu fui com a carta toda estuprada, que eu abri a carta, achei que era pra mim, né? Não sabia que era a minha carta de volta pra mim mesmo. Fui na porra da agência, levei a carta estuprada, falei, vocês são doidos? Olha essa merda! Quem que entregou isso? Vocês ainda carimbaram com o carimbo da agência pra, tipo, marcar que saiu pra entrega pra mim mesmo. Vocês são loucos! Aí eles remontaram a carta toda nojenta, destruída, resselaram e tudo mais, e aí se enviou. Puta que pariu,
mano! Mas será que chegou mesmo?
Não, chegou, porque primeiro vai pra embaixada, né? Não vai direto pra... Enfim,
mano do céu.
Nossa, mas... Cara, mas quando, não sei qual o nível de ódio que uma pessoa consegue sentir quando manda uma carta importante e a sua carta é entregue pra você mesmo. E ainda, tipo, com aquele tiquezinho pro seu selo não ser usado novamente, saca?
Puta que pariu, mano.
Foi só uma vez isso, não?
Foi só uma vez que aconteceu isso, mas foi, tipo, justamente na votação por estar estrangeiro no... Ah, mano, nossa,
Portugal
caralho.
Foi essa... Você devia pegar o DeLorean do lado de Volta pro Futuro, chega pro seu avô, quando seu avô pensa, ora pois, vou ao Brasil, aí você fala, vô, não, fica aí, vai, fica, come pastel de Belém, fica em casa.
Vou dar um tapa na cara e falar, vai tomar no cu, seu filho da puta. Logo de cara. Caralho, mano.
Aí você vê você mesmo desaparecendo, porque seu avô não vai conhecer sua avó, que não vai conhecer seus pais.
Mas eu salvei a vida de muita gente, vai, concordo.
É verdade. Vai ser tipo De Volta pro Futuro, que o Mari começa a desaparecer, assim.
É, foi pelo bem de todos, em prol do bem maior.
Aí você começa a desaparecer que nem o Bimbom lá, dando oi e tchau, assim, pra... Alegria lá, felicidade, não lembro qual que é o nome da douradinha, indo embora e todo mundo chorando.
Douradinha pra mim é tipo um peixinho no aquário, saca? O pessoal, você que tá ouvindo essa porra, duvido que você tenha pego a referência, porque o Fogaça falou de um jeito tão estranho, tão aleatório, ele tirou da bunda, do nada, tá válido.
É, não lembro, eu sei que é alegria, não é não?
É alegria.
Isso, porque é contrário da tristeza, enfim, blá, 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 blá.
Que bom que você sabe, puta que pariu, viu? Caralho, Fogaça. Ai, meu caralho. Mas foi lindo esse exemplo correico aí, achei muito
gostoso. E correio
tem
vários exemplos dentro do próprio correio, né? Quem nunca comprou alguma coisa que nunca chegou em casa, que fica 67 dias em Curitiba, mas levou 2 dias pra sair da China...
Não, Curitiba é um buraco negro, mágico. Uma vez eu comprei um bagulho que... Não, já que é pra descer o cu no correio... Mano, eu comprei um bagulho que, por sorte, ele entrou no navio no dia que eu comprei. Então devia estar pra sair com carregamento. Eu comprei, já despachou no dia e já pegou o navio. Ele fez o prazo mínimo pra chegar no Brasil. Então foi 3-4 dias, uma coisa assim, ele cruzou da China pra cá. Provavelmente ele parou em algum porto e ele pegou remessa aérea também, que é muito comum você pegar aquela pacotada de coisa chinesa e jogar no fundo de um avião. Chegou muito rápido, chegou 3-4 dias aqui e tudo no rastreamento certinho. Aí eu, porra, vou receber isso rapidão. Chegou tipo dia 2. Aí dia 12, nenhuma informação. Dia 24, nenhuma informação. Virou o mês, eu, caralho, mano, travou, perdeu. Tentaram entregar aqui e não receberam, tal, tudo mais. Algum tempo depois, uns 2 meses depois, apareceu. Recebido Brasil. Ai, oh, peraí, mas já tava aqui. Tipo, o tracking começou a atualizar do zero. Eles meio que apagaram as informações quando chegou no Brasil e começou como se tivesse iniciado do zero. Que posta é essa?
Pra mostrar que eles enviado são China.
Sim, eles tipo tiraram o registro do negócio. Eu tava lá, recebido do Brasil, aí começou a andar lentamente. A cada dia que passava, saía um estado em direção a São Paulo.
Depois de 2 meses. Nossa, isso me lembra aquele dia que o... Que você mandou um fone de ouvido pra cruzar os Estados Unidos e até o Havaí e chegou em 2 dias no Havaí.
Nossa, é verdade.
Lembra disso?
O Fogaça tava no Havaí, lá trampando. Não,
eu tava aproveitando. Eu iria ainda. Ele chegou tipo 2 dias antes de eu chegar, lembra?
É verdade!
Aí a gente pensou, vai dar tempo, eles vão demorar, porque tem que atravessar o Oceano Pacífico pela metade. Não, cara,
até
chegou 2 dias
não
antes.
Faz sentido. Você olha a distância do Havaí pra distância da costa dos Estados Unidos, é muito longe. Você não acha que vai ter, sei lá, um voo diário enviando caneca, camiseta de idiota aleatório que compra coisa no continente e manda pro Havaí? Foda-se, o bagulho em menos de 24 horas, né?
Tava lá.
E o frete foi ridículo. Foi o frete que você ia pagar 15, 20 reais aqui pra mandar uma coisa de São Paulo pro Rio de Janeiro, a gente mandou de uma ponta dos Estados Unidos pra uma ilha no meio do mar.
Ele chegou tranquilo.
E chegou tudo bonitinho. Quando o Fogaça chegou, já entregaram na mão dele. Mano, meu Deus. Esses são muito paga-pau de gringo. Não, quem fala isso é muito vira-lata de rolar na merda. É gente que tá super satisfeita de ser estuprado pelo sistema de saúde. Inclusive, é só esse o motivo de um monte de coisa ter acontecido recentemente, porque o sistema de saúde de merda de um país que, teoricamente, tem uma das maiores cargas tributárias do planeta, então, deveria ser um dos melhores, fácil em tudo, a gente devia ser um puta país do caralho, e a pessoa ainda acha bonito pagar R$6 na gasolina, sendo que a gente produz petróleo. Então, se você acha lindo tudo isso, ó, parabéns, parabéns. Pode falar que a gente paga pau de gringo e pode ficar aí pagando... Quanto que tá agora um iPhone aqui no Brasil, rapaz?
Vamos ver.
Vamos comprar.
Eu sei que o SE foi por 3,5, mas os mais caros eu não lembro.
R$7.100 o iPhone 11 Pro Max cinza aqui. Então você que acha normal pagar o valor...
A partir de, né? Tem que lembrar disso.
É, a partir de, é verdade. Então você que aí acha normal pagar na bosta de um telefone celular que não faz porra nenhuma, você montar em cima, ele não te leva pra praia, porque ele não é um carro. Se você enfiar ele na bunda, ele não trabalha por você. Então pra você que acha normal pagar 7 salários mínimos num lixo de um telefone, que todo telefone é só lixo de um celular, não importa a marca, parabéns, pode latir à vontade, pode paga pau de gringo, vai ganhar um salário mínimo e parcelar em 25 vezes um telefone que não vale.
É verdade, né? Porque, caralho, se a gente pensar em preço alto, tem até o Galaxy Fold, né? Chegou a R$13.000.
R$13.000 pela porcaria de um telefone, puta que pariu.
Que não, tem a tela mais não. Frágil que já inventaram para um celular.
Cara, tem que ser muito gado, tem que latir muito forte, tem que ser um doente mental pra achar isso normal, velho.
Não, não é possível. Não, e é um produto que daqui a um ano ele já é obsoleto, né? Ele não é mais novo.
Não, você tirou da loja, ele já não vale nada. R$13.000 é o preço que tá na etiqueta. Se você tirar da loja e falar na rua, alguém compra por R$12.000, ninguém compra. Ninguém. Então você já jogou fora, ele não vale 13 mil, meramente você, pela taxa brasileira, o vulgo, olha minha cara de otário, você tem que pagar essa porra e pau no seu cu. Olha que lindo, que bonitinho. Caralho. Fogaça, destile seu ódio, o que o Brasil estupra você e que você sente dor, você sente vontade de vomitar no passaporte brasileiro?
Cara, burocracia que tem pra todo lado, tipo, pra você contratar uma pessoa, você tem que pagar uma fortuna de impostos que não vão pra aquela pessoa, só uma parte muito pequenininha vai, tipo, pra quê? E até você.
Seu funcionário,
que,
você... ele custa R$2.000, você paga R$4.000, e sendo que isso tudo é pro Estado. O funcionário fica com R$1.600.
Tem que lembrar também que você tem CNPJ, né? É, o trabalho que é abrir um CNPJ. Por mais que seja o MEI, que é menos pior, mas ainda é difícil.
É difícil pra caralho, era pra ser uma coisa super simples, você tem que comprovar um monte de coisa, e o Brasil não é moda caralha, você vai em São Paulo, fala, olha, eu resido em São Paulo. Ah, você abre online, faz isso, aquilo, aquilo outro. Ah, eu resido em Diadema. Aí o pessoal já, opa, não, aqui você tem que levar uma cópia do IPTU da sua casa, tem que ir pessoalmente na prefeitura, eles vão gerar uma chave. É, cada cidade é uma caralha diferente, então meio que... como se fossem pequenos reinos de putaria, e você fala, você quer se fuder de que jeito, meu querido? Aqui em São Paulo a nota a gente cobra mais caro, mas você não tem nem que vir aqui. Já nessa outra cidade, você tem um imposto menor, mas você tem que trazer o seu exame de sangue e uma xerox do cu da sua mãe pra abrir sua empresa. O que você prefere, minha amiguinha? Aí você fala pro contador onde você mora, o contador fala, vixe, eu não atendo aí não, é mó treta, fica indo e voltando à prefeitura todo dia pra tentar abrir essa bosta.
Vamos no Starbucks ver isso aí.
Caralho, mano. Pra você ter uma ideia, tem um lance que eu vi que pra você, quando você contrata alguns serviços de divulgação, você tem que pagar mais taxas dependendo das peças de divulgação que você vai fazer, mesmo que você já tenha feito um contrato, tipo, ah, vou fazer 12 divulgações com você. Se forem 12 divulgações diferentes, você tem que repagar as taxas porque são materiais publicitários diferentes.
É uma taxa de... Eu lembro que eu cheguei a ver isso em algum momento da minha vida, que era uma taxa de agência. Tipo, você tem o custo.
Exatamente.
A sua propaganda custa R$10. Pô, mas taxa de agência tem mais 2, tá? Eu falei, cara, mas já não paguei o negócio?
É, você já pagou o negócio, mas se você for veicular mais vezes, a agência tem que rodar mais vezes que ela vai fazer propaganda, cobra imposto e daí é aquele negócio. Eu tenho uma ação combinada com você. Eu fechei tudo já com impostos, com contrato, com nota fiscal. Deu R$100.000. É uma fortuna, uma campanha que vai durar dois meses e meio, vai passar em todos os lugares. Aí você fala, ah, mas eu quero, numa das versões, eu tá de camisa azul e na outra eu tá de camisa rosa. Beleza, você vai ter que pagar a taxa duas vezes.
Pra mesma coisa.
Pra mesma coisa. Puta que pariu, mano.
E aí de taxa tem aquele taxa conveniência, né?
A taxa de conveniência de que é bem
inconveniente.
De cinema,
ingressos e tudo mais. Cara, o cu...
O cu!
É, literalmente o cu. Mas o que fala dessa taxa é assim, ah, a taxa do serviço. Aí você fala, tá, eu paguei a taxa da luz do seu lugar ou ele já tá incluso no preço? Porque do serviço também tá incluso no preço.
Nossa, mano,
quando você vai comprar um ingresso no cinema, não tem lá taxa Eletropaulo, taxa CNPJ, não tem.
É muito ridículo você ter que pagar imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto. E ainda vim me falar que a gente acha as coisas mais justas em alguns outros países. Que lindo, eu fui no cinema, eu paguei R$70 pra ver o filme. Que legal, né? E tinha uma criança gritando, e tinha um pessoal falando alto, tinha o pessoal com o celular tirando foto. Mano, o meu povo é muito educado e foi tão barato pra entrar.
Nossa, esse tipo de situação foi o que me fez praticamente parar de ir no cinema. Eu só vou no cinema porque a gente tem... minha namorada tem um cartão que dá 2 ingressos por mês de graça. Dá um esquema lá. Mas se é pra pagar, eu falo, eu prefiro comprar... Eu tô fazendo isso há um bom tempo já. De preferir comprar o filme na Play Store, no iTunes, seja lá onde for, e vir em casa quantas vezes eu quiser. Porque é mais barato do que o cinema.
Cara, eu tenho um problema com o cinema.
1917, que é um filme que é recente, foi lançado agora no final do ano passado, pra você comprar na Play Store, ele tá custando R$40. Pra você ver.
Caralho,
quantas vezes
vai tomar no cu. Porra, mas mesmo assim, R$40 pra você ver um filme que não é seu, né? É meio que só ver online. Você tá sem internet, não é mais seu. Você pode ver ali, dependendo do aplicativo. Isso é foda. R$40. Aí você fala, mas eu não tô na sala de cinema, eu tô na minha TV. E se minha TV for uma bosta, pau no seu cu. Mano, como as coisas são caras pra gente. E quem acha isso normal é muito imbecil. Não é possível, mano. Não é possível. Um detalhe importante, eu ia muito no cinema porque todo mundo sabe que existe o cinema baratinho, ali que é, todo mundo paga meia de segunda a quinta, por exemplo, daí você paga R$17, R$15 a entrada, daí você, tudo bem, não é um preço alto, posso ver o filme, aí você vai, vrum, aquela mocarada de gente, os caras peidando, gente trepando
abrindo,
sala,
abrindo
gritando.
Plástico, fazendo barulho, ou então o desgraçado que recebe mensagem no zap zap, aí ele vai ver de cantinho, aí quando você vê a mensagem do zap zap, é um farol de Alexandria no meio da sala escura. Ah, velho, pra que você tá fazendo isso?
É o pessoal causando e tudo mais, aí você fala, olha que bando de filho da puta.
Isso que estragou a experiência pra mim, né? Nem o preço nem é o principal, é mais essa experiência estragada.
Não, aí o preço virou a segunda etapa, porque o que eu comecei a fazer? Eu comecei, em vez de ir no cinema 2-3 vezes por mês, e uma vez a cada 3 meses, tipo, eu cortei em 90% a minha ida.
Ou quando sai um filme que você quer, né?
Exato, daí eu junto a grana que eu usaria nas sessões baratinhas, e daí eu faço questão, eu só vou no cinema se for a sala VIP ultra luxo, pagar R$70 pra entrar, uma fortuna, pra ter certeza que toda aquela desgraça, maldita essa galera mal educada, que não ia no cinema, meramente entrou porque tava com o preço barato. Que filme tá passando? Aí entra aleatoriamente porque não era muito caro pra entrar e fica no meio do filme. Nossa, que filme é esse? Nossa, eu tava passando e vi. Caralho, eu não tô gostando. O cara tá falando no meio do filme. O cara não veio pra ver um filme, ele não veio pra estar no cinema. É só um pessoal fazendo brasileirada, aquela bosta que faz um monte de brasileiro ser expulso de restaurante, de mercado ao redor do mundo, porque brasileiro tem fama de mal comportado, e com razão, porque a maioria do povo é estúpida, escrota. Essa galera tá dentro do cinema porque tava acessível, então eu sou obrigado, pra não ver esses filhos da puta, a pegar uma sessão ao meio-dia num domingo que custa R$70. Aí a sala tá lá com duas, três pessoas que também são pessoas que, eu odeio essa galera que não sabe respeitar os outros, que fica peidando, gritando no cinema com criança recém-nascida de 6 meses. Uma criança de 6 meses numa sessão de cinema uma vez, mas enfim.
A criança não vai, ela nem vai saber
meses,
o que tá acontecendo.
6 meses! A criança tá assustada com o barulho alto, no escuro, com fome, e eu ouvi o casal falando, não sei o quê, ele tá chorando muito. Quanto tempo ele tem? Alguém perguntou. Ele fez 6 meses. Eu quis enfiar a criança no cu dos dois, partir a criança no meio, enfiar metade no cu do pai, metade no cu da mãe. Ai, caralho. Daí eu vou nessas sessões super absurdamente restritivas pra tentar escapar dessa galera quando eu quero ver um filme. Então eu meio que não tô indo no cinema, é muito raro, porque sai muito caro e eu fico com esse receio de ter um filho da puta brasileiro estereótipo lá. Com a cara de, vamos dançar um samba no cinema?
Ah, meu Deus do céu. Ainda tem o pessoal que fica se comendo, não de verdade, porque enfim, vai acabar sendo preso por isso.
Não de verdade, porque você não foi onde eu fui, mas tudo bem.
Mas enfim. Sim. Cara, se você vai pro cinema pra fazer isso, vai pro motel, ele custa mais barato, a sessão é mais longa e não tem desculpa pra, tipo, vir aqui conversar. Não tem isso.
E dica, dependendo do motel que você for, vai sair cinquentão, e cinquentão com refeição, meu amigo.
É mesmo,
não
tem
uns
PF bom ainda, né?
Cara, tinha um da hora ali perto da industrial, cara, tinha frango a passarinho e tinha estrogonofe, o estrogonofe da hora é muito bom. Caralho, velho. Aí eu já ia ali por volta do meio-dia, 1h30, já entrava no quarto, já puxava o telefone, não sei o que, queria tal. Aí a banheirinha e tudo mais, dava uma meia hora, dindom, aí já sabia que tinha entrado uma comida ali, aí você fala, e aí, o que que eu como agora?
Prioridades.
Prioridades, estrogonofe vai esfriar, né, caralho?
Claro. Aí ele ainda vem com aquele papel plástico filme bem fininho em cima pra não cair poeira, sei lá, que porra que é aquilo ali. Pra não cair porra.
Caralho, mano, caralho. Sabe o que eu tava pensando de brasileirada? Eu não sei se você viu meus stories recentemente, Fogaça. Pra quem quer ver meus stories, mano, eu salvo todos os meus stories que valem a pena. Tem destaque pra caralho no meu perfil do Instagram, então tem praticamente tudo que eu faço de stories. Então dá pra ver infinitamente, são muito bons. Pelo menos os que eu salvo, né? Os que são ruins eu não salvo. É @adriano.tkd no Instagram. E o destaque que eu tô falando, ele tem uma pastinha de trabalho. E é só você tocar. Eu separo por emojis, eu sei. Isso é errado, mas eu gosto. Ah, ele foi de uma semana. Peraí, eu tô passando. No trabalho. Peraí, ai, nossa, engasguei com o arroto, mas não consegui sair. Eu vou. Ah, bem melhor. Cara, foi refluxo.
Azedinho.
Azedíssimo. Então, o que aconteceu foi que eu pedi um rango no trabalho e chegou e veio um bilhete junto. Eu vou deixar a minha voz do story falar.
Temac, aí veio com uma mensagem, cara. Cadê? Aqui, ó. Veio com essa mensagem aqui. Max, muito obrigado por fazer o seu pedido conosco. A proibição de abertura de restaurantes atinge principalmente pequenas operações como a nossa. Por essa razão, seu pedido é muito importante neste momento. Você está recebendo um alimento gostoso, saudável e preparado com muito carinho. Esperamos que essa fase passe logo e que em breve possamos encontrá-lo em nossas unidades.
Isso é um papel que veio junto com a comida, certo, Fogaça?
Sim.
Aí eu falei, ué... E do outro lado, eu virei o papel. Adivinha?
Aí eu falei, cara, que bilhete legal e tudo mais. Guia de arrecadação estadual!
Os caras do restaurante tiveram a moral de mandar o bilhete no verso de uma guia de arrecadação estadual.
Cara, se fosse você, eu pegava o seu carro, levava um pacote de chamequinho e falava, toma um pacote de folha 4 aí pra vocês.
Mano, eu entendo usar papel, assim, de reuso pra imprimir alguma coisa, escrever um bilhete, mas quando você pega um documento fiscal da sua empresa...
Acho que deu errado.
O Fogaça tira uma cópia do RG dele, vira e manda uma carta pra alguém.
Não, verso da RG. Acho que não deve ser feito isso.
Ai, meu Deus, mano. Muito bom, muito bom. Eu curti pra caralho quando isso aconteceu. Pra mim foi um momento mágico de vida. Ai, caralho. Ah, isso é o Brasil, Fogaça. Esse é o maravilhoso Brasil. Que atormenta o brasileiro todos os dias.
O Brasil que atormenta o brasileiro todos os dias. Que tristeza, Adriano. Que tristeza. Quando é que você vai pra Portugal pra eu poder ser
com
seu
um euro
servo?
A 7 reais? Nunca, né?
Onde tá o euro? Eu sei que a Libra tá, tá mais de 7 reais já.
Vamos ver aqui.
O euro tá 6,29.
Libra hoje. A Libra tá 7 reais e 11 centavos.
Só 7 reais e 11 centavos.
Santo Cristo. E tava 7,22, ainda bem que baixou, né, Fogaça, pra 7,11.
Imagina, você tá num lugar lá e fala, ah, são 3 librinhas, aí sua cabeça, é, quase 30 reais, né?
Nossa, mano, e o pior é que você não acha coisa por menos de 2 euros, 3 euros, você fala, nossa, olha essa pizza aqui. Eu lembro que quando eu fui pra Lisboa, eu vi uma pizza, mas não era uma pizza num restaurante foda, era num mercadinho bem daquele sujinho mesmo, saca? Tinha uma pizza, aquela pizza individual pra você fazer no micro-ondas, tava 5 euros. Cara, 5 euros... R$31,44. Então,
uma pizza só.
Uma pizza só.
Uma pizza pequena.
Uma pizza pequena, cara. Mano, eu nem sei... Não dá, cara. Você... Nossa,
30 e poucos reais é o preço da pizza inteira aqui, grande, do bairro aqui da... Onde me entrega.
E pronta, né? Pronta, não tá congelada, né?
Mas acho que um euro, você vai encontrar só McDonald's daqueles... promoção do sanduíche pequeno.
Não, eu tirei foto do cardápio do Mac. Você lembra que eu tava falando que eu tinha uma missão de documentar o preço do Mac nos lugares que eu fosse pra eu saber quanto que realmente custava?
Você tava fazendo seu próprio índice Big Mac?
Não, era pra ter certeza nos lugares que eu me importo, porque o índice Big Mac, ele leva vários países que não tem importância junto, inclusive o Brasil. Então, Portugal, deixa eu ver se no Google Fotos aparece. Eu lembro que eu bati uma foto do cardápio pra ter certeza se estava correto o meu pensar. Deixa eu ver, isso aqui não é McDonald's, não é McDonald's. Cara, sinceramente, só de você andar à noite nos lugares e ninguém te estuprar e te assaltar facilmente, igual acontece aqui na porta de casa, já é bem, bem compensador você não estar no Brasil. A segurança, pra mim, não, seria pior o maior
assim,
item,
velho. Não precisei nem muito longe. Teve um lugar que eu fui com... Nós fomos juntos, que é a Argentina. É literalmente nosso vizinho. E a diferença que deu da gente andar de madrugada...
madrugada mesmo, não era
aquela
noite, era de madrugada.
De riozinho, de braço de mar, lembro que era aquilo ali. Numa boa, assim, e só olhava no horizonte e não tinha uma pessoa. E a gente não ficava com medo.
Cara, era bem, bem, bem mais de boa.
Pra quem quer saber, a gente era em Buenos Aires, ali na região do Madeiro, que tem um... É Porto Madeiro, né? Não tem nada a ver com aquele negócio de sanduíche, não.
Não é sanduíche. E pra quem for falar, mas Porto Madeiro é lugar de boy. Meu amigo... Avenida Paulista é lugar de pobre? Você sabe que na Avenida Paulista o pessoal é arrastado, arrancado a carteira e estuprado normalmente, né?
Na Avenida Paulista é onde tem um dos maiores índices de roubo de celular da cidade de São Paulo.
Sendo que é o lugar mais chique, o lugar mais point,
super,
e é um dos lugares mais perigosos de São Paulo.
É modelo, super modelo lugar, com calçadas largas, com metrô passando embaixo, é tudo perfeito, né?
Aí você fala isso porque você não foi no Jardins. Jardins tem arrastão, meu brother. Eu mandei pra você, Fogaça.
7 euros o Grand Big Taste. E é o...
Cara, 7 oferta, euros é muita coisa. Sim, 7 euros é muita coisa, bro.
Ó, 7 euros dá...
A gente acha que é tudo baratinho lá fora.
R$44. Mas aí você lembra que vai ter IOF, vai ter taxa do cartão. Tipo, 7 euros, R$60.
Cara, aqui a única coisa que custa 1 euro é um hambúrguer. Literalmente um hambúrguer.
O hambúrguer, né?
Aquele sem
queijo.
Sim, pão, carne e pão.
É pão, carne, cebola, nojenta e pão.
Ai, caralho.
Cebola é uma coisa também que o brasileiro destruiu também. O mundo destruiu, né? Porque não serve pra nada.
O mundo destruiu. Eu não sei qual o culto em volta da cebola, não. Você que gosta de cebola, talvez você não goste. Talvez você tenha sido acostumado à cebola. Pensa nisso.
E eu lembro que você fala, né, que o cebola é uma desculpa pra comer comida estragada.
Cebola e vinagre.
Isso, e aí eu tava assistindo no History Channel...
Documentário do ketchup?
Isso, esse mesmo. Se você não quer pagar assinatura de TV a cabo, você vai no canal do History Channel no YouTube, que eles têm vários programas completos lá. E aí tava vendo lá, era Gigantes do Alimento, uma coisa assim que conta a história de várias empresas, tanto que eu não sabia que M&M são dois sobrenomes, eu achava que era só o nome, era Mars e alguma coisa. E aí teve um episódio do ketchup e que falou que as especiarias, né, as pimentas, os molhos, era só porque assim, não tinha geladeira, então a carne ou você matava e servia na hora o bicho, ou estragava, cara. Ou você morava, sei lá, na Rússia, que tá cheio de neve lá e segura
o
pouco.
E a geladeira é o seu quintal, né?
É, senão é colocar coisas que vão retardar o processo de estragar. E aí a cebola, esses temperos, essas coisas, fazem parte disso.
E tem um detalhe, quando você pensa no ketchup, especificamente, ele é pra você disfarçar o gosto da carne que já tá apodrecendo.
Aquela
e
carne
você conseguir
tá meio
comer sem vomitar.
Tá meio verde, aí você fala, acho que não vai dar. Aí põe aquele, agora dá.
Daí tem todo um objetivo do ketchup de usar um ingrediente barato, acessível, é o tomate, inclusive. E além disso, ter algum jeito de, com ácidos e componentes, ele neutralizar o sabor de podre, ele neutralizar o cheiro de decomposição. Então por isso aí tem um pouco de vinagre, não tem? Tem um pouco de vinagre na composição,
tem? Tem até hoje.
Então, quando o pessoal fala, ai gente, que salada deliciosa, vou colocar vinagre. Eu credo, cara, vai ter gosto de cadáver agora. Parabéns, você matou a sua salada.
Por isso, caralho, que não como salada.
Por causa do vinagre, né, Fogaça?
Exatamente.
Entendi. Puta merda. Você tá pesando quanto? 190 quilos?
não lembro, faz tempo que eu desisti de me pesar.
Caralho, viu? Puta que pariu. Bom, é isso aí, meus brasileirinhos. Eu tenho muita pena de todos vocês que abrasileiram-se todos os dias, porque, olha, é foda ser brasileiro, mas mais foda ainda é fingir que tá tudo bem ser brasileiro e falar que, ah, lá fora as coisas são melhores, e ah, você paga pau de gringo. Eu acho que quem realmente é brasileiro sabe que o Brasil é zoado há muitas décadas, há muitos e muitos anos, e é esse entendimento que talvez faça a gente reclamar e melhorar as coisas e talvez o país ser um pouco melhor. Porque quando acontece lá fora, em locais como Inglaterra, o aumento abusivo dos combustíveis, no dia seguinte os postos estão vazios, abandonados, porque os consumidores não pagam se o preço estiver abusivo, sai nos jornais inclusive, e essas notícias chegam aqui, se você procurar você acha isso no Google, e no dia seguinte os postos têm que ajustar o preço para algo mais praticável, para algo mais justo, e só daí os consumidores usam. Aqui no Brasil, quando a gasolina aumenta, sempre faz fila no posto de combustível para abastecer logo o carro antes que aumente, porque o pessoal continua comprando do mesmo jeito. Parabéns, brasileiros, por serem imbecis.
É, e esse exemplo, você, Adriano, tem carro, e afinal de contas, muitas pessoas têm carro. Não sei se você percebeu, mas o preço de combustível vem caindo. Meio que sem parar, desde que começou a quarentena, enfim, o isolamento.
Isso,
né?
Isso daí é propaganda daquele negócio de passar no pedágio, sem parar.
Enfim, ele começou a cair, mas o preço da refinaria não caiu tanto. Ou seja, será que isso já não era um monte de desgraçado?
O posto tá diminuindo a margem.
Aumentando o preço só porque sim? E agora percebeu que a galera começou a parar de andar na rua, falou, opa, acho que eu tenho prejuízo aqui no tanque de combustível.
O Fogaça disse uma coisa muito, muito importante.
E está acontecendo, dá pra ver.
Sim, então, gente, quando vocês não consomem porque o preço está abusivo, o pessoal ou fale ou ajusta o preço para continuar operando. E quando o pessoal continua comprando, por mais que você aumente o preço, o pessoal vai aumentando infinitamente, que fala, ah, o cara é trouxa, vai comprar, vou cobrar R$20 na gasolina. Então, quando o dólar abaixa lá fora, o preço na refinaria, o preço nas produtoras de combustível brasileiro, para você entender, eles baixam o preço também. E o posto começa a comprar mais barato. Só que o posto, aquele cara com o chapéuzinho, dando aquele sorrisinho amarelo para você, quando vai pegar e colocar combustível, essa galera, o posto de gasolina, eles falam, a gente tá comprando mais barato, mas por que que eu vou cobrar mais barato da pessoa? Ela sabe que saiu no jornal semana passada que ia ter um aumento, agora eu aumentei de R$4 para R$5 a gasolina. Agora que tá mais barato pra mim, por que que eu vou parar de cobrar R$5 na gasolina se o pessoal continua comprando?
Né?
Então quando é isso que aumenta, o Fogaça falou.
Quando aumenta, o aumento é no mesmo dia. Ele esquece que tem um tanque inteiro dentro debaixo da terra que tá com o preço anterior. Ou seja, ele poderia esperar aquele tanque acabar pra quando chegar o próximo caminhão ele aumentar o preço. Mas quando abaixa o preço, ele fala, não, tem outros custos. Tem os custos trabalhistas, tem os custos da luz. Não tem.
Não, é meramente o aumento em cima de aumento, que depois que o aumento sumiu do custo do posto de gasolina, ele fala, eu acho que o pessoal vai continuar pagando, eles não vão perceber que agora virou meu lucro em vez de virar aumento. E sempre acontece isso, e sempre vai. Porque o pessoal é idiota e continua comprando. E agora, o que o Fogaça falou, de repente os postos estão reduzindo o custo. Ué, de onde eles estão tirando o custo? Ai, gente, será que o preço tava abusivo há muito tempo? Não sei, hein? Ah, vai tomar no cu. E tem gente que ainda bate palma pra posto de gasolina. Não sei se vocês sabem, meus amiguinhos que estão ouvindo, há um bom tempo atrás, tentaram introduzir no Brasil o posto onde você não tem que lidar com o frentista, você que já teve problema no posto de gasolina, você sabe do que eu tô falando. Você estaciona, você só quer abastecer e ir embora. Beleza, e você já tem o seu cartão de crédito, já tem o cadastro sem parar, você pega a bomba, abastece e vai embora. Só que, graças ao Brasil ser burocrático como é, não permitiram que isso acontecesse para que mantivessem os frentistas. Então, em vez de permitir tanto o posto automático como continuar com os postos tradicionais, proibiram o posto automático para manter a obrigatoriedade de ter uma pessoa na bomba de gasolina, que torna tudo mais caro. Ai, tadinho dos empregos, tudo mais. Você acha mesmo que o dono do posto de gasolina se preocupa e cuida do frentista? Ou você acha que ele contrata ele como um mal necessário e trata ele como um lixo que ele é obrigado a aturar para vender gasolina e paga um salário de merda e dá condições ridículas de trabalho? Qual dos dois? Pode mandar aí no Instagram, @adriano.tkd, e justifique sua resposta.
Ah, caralho.
Esse pessoal em prol do trabalhador nunca é em prol de fato do trabalhador, né? É em prol de pessoas com subemprego.
É, e aí também não se põe ao trabalho de tentar entender como o subemprego funciona, né?
É, a galera não percebe que tem um monte de manobras que o pessoal do posto de gasolina faz pra contratar de qualquer jeito a galera, e tem um monte de desvio pra pagar menos pra eles com horários muito aleatórios e estranhos. Aí você fala, porra, então você tá gerando um problema pra gasolina ficar mais cara e dando um serviço de bosta pras pessoas. Mano, não é solução você falar, ah, vou gerar emprego a qualquer custo. A partir de agora o pessoal pode recolher lixo por R$200 por mês. Isso não é um emprego, isso é trabalho escravo. Ah, não, mas tá gerando emprego. Cara, desculpa, mas você é doente mental. Você devia se tratar. É só isso. Simples. É. Pra mim, a galera que recolhe lixo devia ganhar muito mais por estar no sol, fazendo trabalho braçal, se fudendo e com periculosidade, porque sempre tem agulha, faca, bomba, nas lixas. Enfim, ninguém liga pra isso. Ah, é só o gari o caralho. Vai você recolher o lixo então, filha da puta.
É, vai ver como funciona pra ver se não é legal.
Ah não, essa galera nunca vai ver como funciona, eles só ficam no Twitter, fogaça, é o habitat natural deles. Bom, eu pelo menos tô feliz aqui que o meu Turtle voltou a funcionar, que é o meu aplicativo de pautas do podcast, que é uma tartaruguinha escrito Turtle. Ontem caiu, ficou fora do ar o Turtle, então quer dizer que a tartaruga tava engasgada com o canudo.
Agora
e agora ela voltou, cuspiu e tal, e voltou. Ai, que lindinha, minha Turtle linda, maravilhosa.
Acho bom você ter um backup disso aí, hein?
Ah, cara, não tem nada que presta. Eu vou ler pra vocês as notas. O choro é livre, fogo na caixa d'água, as transas do Rei Careca.
O fogo...
E com essas informações de reflexão, encerramos o podcast, senhoras e senhores. Se vocês quiserem seguir este podcast no Instagram, é @adriano.tkd. Lá tem fotos dos meus gatos, sigam lá. E Fogordo, como vai você nas redes?
No Instagram é FogacaAndré, tudo junto, com A só no meio. E no Twitter é André Luiz Fogaça.
Você tinha logo que ter mais aí uns projetinhos legais, porque o Fogaça é aquele tipo de cara que produz 25 coisas, mas ele divulga duas. Então, pra mim, ele tinha que voltar logo com os projetos dele, porque imagina um Gordocast. Ah não, certeza que já tem. Eu tenho certeza, aposta quanto? Eu
vou fazer uma pesquisa aqui.
Gordocast. Tem, @TheGordoCast no Twitter. O quê?
Mas tá em uso?
Isso é inglês? Isso é inglês?
É porque gordo é espanhol também, né? Se você pensar
não,
bem.
Aqui, ó.
O cara tem um não, seguidor é... desde 2018.
Um seguidor?
Quem segue ele? Eu quero saber agora. É o Jonathan Romano. E olha o arroba do perfil dele no Twitter. É Jonathan223277... Será que é fake?
Cara, tem um GordoCast no YouTube e é um canal de games... Não, meu Deus do céu. Eu vou agora Google Podcasts.
É, vou buscar no Google Podcasts.
Gordo. Vamos ver se tem o Google Podcast, podcast.google.com.
GordoCast junto não tem. E separado? Também não. GordoCast.
Olha, é uma boa.
Nem
boa.
Junto nem separado não tem.
Cara, eu jurava, é uma coisa muito elementar, velho. Muito elementar, GordoCast. Perderam a chance de fazer. Fogaça, vai lá criar, agora. Vamos
eu
terminar
o piloto, chamo isso de oportunidade.
Corre, corre. Tchau, gente, tchau, gente. Tchau.
Saiba que nenhum humano
que escuta esse podcast ir até o fim
pode ir pro céu ou pro inferno pela eternidade. Só isso. Ha 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 ha!